Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.
Que bom ter você no nosso Ciência Feliz, em busca da sabedoria. E quem sabe o tema de hoje pode nos ajudar, hein? O tema? A arte. Ciro, como era a arte na antiguidade?
Bem, Mário, no início, a arte não era diferente do trabalho dos artesãos. O termo arte, para eles, supunha uma ideia de pôr em ordem. Era um tipo de destreza no exercício de profissões manuais.
Mas eles imitavam a natureza?
Bom, no passado, essa era uma definição da arte, pelo menos das obras de arte. A arte tem que imitar a natureza. É o caso da pintura figurativa, que a gente conhece dos séculos passados. Mas essa interpretação veio abaixo quando se pensou na função educativa da obra de arte ou na estética da feiura, por exemplo. Já não importava mais o belo. Um dos historiadores da arte, o Pierre Francastel, dizia que a finalidade da arte não era de fixar as coisas que nos fornece nossa percepção natural de acordo com nossas necessidades e interesses. Tampouco se reduz a produção solitária de uma obra puramente arbitrária. O artista, para ele, é aquele que exprime à sua maneira valores, que são tanto variações sobre o tema do humano, como variações que se integram no patrimônio da espécie. Mas isso ainda não diz muita coisa. O prazer estético, para alguns comentadores, jamais é independente do tempo e das circunstâncias sociais e econômicas de uma época. Ele estaria atrelado a elas. Mas isso também entra em contradição com aquelas obras que fogem do desgaste do tempo, as chamadas obras eternas. Veja o caso do poeta Charles Baudelaire, uma referência no assunto sobre arte. Para ele, arte é alguma coisa transitória e contingente, mas, veja lá, ao mesmo tempo ela é eterna e imutável. Dá para entender? Este segundo aspecto é também, de certa maneira, reafirmado pelo escritor Gustave de Flaubert, aquele que escreveu Madame Bovary, para quem a arte extrai do mundo o que passa os traços de eternidade que ele contém. No poema Flores do Mal, de Baudelaire, ele dizia que o belo, além de falar numa ordem harmoniosa, supraterrestre, fala também de uma necessária gota de veneno que ele porta e que perturba o sistema.
Gota de veneno?
Essa foi a expressão que ele usou. A arte não pode ser algo assim puramente passivo, dizia ele. Ela tem que nos tirar da indiferença, do desencanto. Ela tem que nos chacoalhar. Kant, o filósofo Kant, dizia sobre a harmonia de uma obra de arte. Ele dizia que ela punha à prova a sua sensibilidade, mas ao mesmo tempo ela se impunha sobre ele de uma maneira indesviável. A arte tem um valor, que como valor moral, dizia ele, eleva o espírito acima de sua condição material, empírica. O psiquiatra Sigmund Freud tentou desvendar os mecanismos inconscientes que explicariam produções superiores do espírito. Ele estudou o Leonardo da Vinci, sabe, lá da Mona Lisa, da Última Ceia, e tentou explicar a sua obra associando-a a fatos da história individual desse artista. Mas essa leitura é também bastante polêmica. Será que a gente deve retornar à fase infantil do artista para explicar sua obra? De qualquer forma, Mário, a ciência tem pouco a dizer sobre a arte. São domínios estranhos entre si. A ciência busca entender a natureza e os processos físicos, químicos, biológicos do homem e de seu meio. A arte, ela não quer entender nada, mas consegue comunicar muito mais coisas que a ciência jamais conseguiu. De certa maneira, ela é a forma mais plena da comunicabilidade humana, já que atravessa a parede das nossas censuras e nos faz sentir coisas que outra narrativa, mesmo científica, jamais conseguiria. Não se explica a arte. Se sente.
Ciro, e o que você pensa dos museus?
Museus são instituições de preservação, como bibliotecas, arquivos. Servem para os estudiosos conhecerem como foram as obras do passado, para terem acesso a documentos, objetos, coisa assim. Mas a arte, de tempos para cá, já saiu dos museus. Ela está nas ruas, nos grafites, nas esculturas, nos edifícios, em toda parte está presente essa linguagem que nos fala sem usar as palavras, que fisga nossa atenção, que nos leva a pensar.
Então, aquela ideia de representação.
Arte não representa nada. Performances, instalações, apresentações públicas, sequer o cinema representa algo. Ele é algo. Ele não está lá como modelo, cópia, faz de conta. Ele, de forma estética, artística, nos move enquanto emoção, vivência, dor, alegria, como a vida. Não dá para definir muito bem o que é arte. Os alemães chamavam de Kitsch, obras sem valor estético, pobres, imitativas, sem inspiração e feitas meramente para o consumo ou para o turismo barato. Muitos tentam, poucos conseguem. Exatamente por isso, Mário. Porque para sensibilizar, para atrair a atenção e nos causar uma verdadeira surpresa, a arte não tem fórmula, segredo, receita. Ela é o que é. E se consegue capturar, emocionar e nos envolver, então ela atingiu seu objetivo. Só isso.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento. É o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.